Hey, what is up, guys? Edu here. Hoje a gente vai falar sobre alguns dos erros mais comuns que a galera comete na hora de estudar inglês. Seja você iniciante, seja você avançado, seja quem você for, não escapará dessa nossa lista. Tem erro pra todo mundo. A gente vai falar sobre algumas das principais, alguns dos principais, melhor dizendo, como resolver eles, como mudar e como fazer o teu inglês crescer exponencialmente. Fica ligado aqui no episódio de hoje, vai ter muita coisa massa, muita coisa boa, e vamos cair direto no conteúdo. Começando logo pelo mais polêmico, geralmente é o mais polêmico, dá mais morte nas discussões, nas rodas de discussões de inglês, que é gramática. Como estudar gramática? Devo estudar gramática? Gramática é importante? Na minha opinião, com toda a experiência que eu tenho já, tanto de estudar inglês eu mesmo, quanto ensinar inglês para tantas pessoas, sim, é muito importante. É importante para todo mundo em todos os momentos? Não. Em outros conteúdos eu já falei muito sobre isso também, que depende do seu objetivo. Eu acho que se você está começando agora, tá? Você está empolgadão, empolgadona, começando a estudar, entrando em grupo do Facebook, you know, seguindo um monte de gente no YouTube, etc. É importante que você tenha em mente o seguinte: onde você quer chegar? Se o teu objetivo é estudar na universidade fora do país, por exemplo, concorrer a uma bolsa, é conseguir um emprego lá fora, enfim, o seu objetivo é mais alto, então você tem que se cobrar mais. Então, junto com a prática da língua, é interessante você já começar a estudar gramática, já entender a forma mais formal, né, de estudar a língua. Caso o seu objetivo seja conseguir acompanhar um youtuber específico, ou poder conversar com gente de fora do país, ou, enfim, usar o Tinder fora do país, enfim, né, a gente nunca sabe os objetivos das pessoas. Então, esse objetivo, por exemplo, para começar, ele é um pouco mais simples. Então, você vai focar, por exemplo, mais em conversação, você vai focar menos em gramática e vai focar mais nessa fluência, que é basicamente o seu objetivo, é isso que você quer conseguir se comunicar, mesmo no começo, pelo menos, que com alguns errinhos. Então, é importante que as pessoas entendam isso, estudar gramática é importante, muito importante, mas há momentos para isso. Eu acho que você começar a estudar pela gramática é uma coisa que provavelmente vai acabar te atrapalhando. Ou digamos, então, pega outro caso, que você é aquela pessoa que estudou por muito tempo, estudou vários anos no cursinho, estudou em casa, enfim, falava muito bem, ficou bastante tempo sem praticar, acabou perdendo um pouco da fluência. Mesma situação, acredito que você deva focar bastante em ouvir, principalmente muito em input. Ouvir em várias situações diferentes, assistir vídeos, ouvir podcasts, a gente tem podcast totalmente em inglês aqui pra você, mesmo que você não entenda as situações às quais você tá olhando, mas que você vai se acostumando com a língua, vai pegando esse ritmo novamente, né, vai se acostumando a estar em contato com a língua. Então, estude gramática, mas entenda quando que é a situação de estudar gramática. Entendendo qual é o momento e analisando se aquele estudo específico, naquele momento que você está, não vai te atrapalhar com o resto dos seus estudos. Beleza? Com os estudos que eu me refiro no caso de fluência, de ouvir bastante e de também falar e procurar gravar e se ouvir e se escutar falando. Beleza? Vamos pro próximo, então. E um dos erros mais comuns que eu vejo a galera cometendo é justamente a falta de consistência. Mencionei em um dos posts mais recentes do site que consistência é mais importante do que intensidade. É melhor também. Eu gosto sempre daquela frase que diz: melhor 5 minutos por dia do que 35 minutos um dia na semana. São 7 dias, se você ficar 5 minutos estudando, por exemplo, por 7 dias, daria 35 minutos, né? Porque a consistência é o que vai te levar adiante, é como exercício físico. Se for pra academia malhar por uma hora, por meio ano, você vai notar bastante diferença. Se for 9 horas, 10 horas num dia, você não vai notar diferença no seu corpo, porque é consistência, não necessariamente tanto a intensidade. É a intensidade no nível certo, que vai te, vai te desgastar, que tu vai, não te desgastar, mas que tu vai querer ir adiante, que vai te forçar a aprender coisas novas, que vai exigir esforço, né? Mas não necessariamente se matar fazendo aquilo num dia só, e depois retomar aquilo uma semana depois, um mês depois. Então, a consistência é uma coisa extremamente importante, tanto para você estiver começando, se você é intermediário, se você estiver retomando seus estudos, é consistência, todos os dias, né? É melhor ouvir um podcast todos os dias do que sentar e assistir um filme inteiro, dois, três filmes seguidos, num dia, por exemplo. Porque vai de você acostumar o seu cérebro. Volta para aquilo que eu comento, geralmente, da vivência. Que a gente fala a nossa língua materna tão bem, porque a gente tem muita vivência com ela, tá ligado? A gente tem anos e anos, a nossa vida inteira, basicamente, convivendo com aquela língua, ouvindo aquela língua todos os dias, na TV, enfim, as pessoas próximas de nós. Então, a gente acaba ficando bom naquilo. Então, claro que eu tô super, assim, resumindo e simplificando, talvez mais do que deveria, mas essa é a ideia geral. De você replicar as mesmas ações que você teve durante sua vida com uma língua, você tentar ao máximo copiar elas para outra língua. Né? Então, esse é um recado, um aviso que eu dou muito para a galera, que é o da consistência. Isso é muito importante. Além disso, né, além da consistência, além de você entender o que você precisa estudar, em que momento você precisa estudar cada coisa. E isso você adquire a partir do objetivo. Outra coisa muito importante também é focar. Então, hoje, se você for procurar na internet, se for ver tanto professores de inglês quanto, enfim, Instagram de dicas, canal no YouTube de dicas e tudo mais, você tem várias estratégias. Muitas delas até acabam girando em torno da mesma coisa, da mesma ideia. Mas existem várias técnicas, várias formas. E não existe um caminho para falar inglês. Por exemplo, eu defendo aquilo que funcionou para mim, eu repliquei com muitos, muitos, muitos outros alunos meus e que deu certo também. Mas não é necessariamente o único caminho. Então, uma dica que eu dou para galera em qualquer estágio, novamente, essa é uma parte boa aqui do programa, a gente foca em todos os estágios, né? Tem um pouco para cada um, que é o de você se concentrar. Segue algumas pessoas, pega algumas técnicas, algumas formas de aprender, alguns caminhos. Testa vários, testa rapidamente, faz um teste dinâmico, uma semana, por exemplo. Vê o resultado, analisa, vê se foi confortável para você, se sentiu que você conseguiu aprender bem. Testa para ver se é o teu jeito de aprender, se você conseguiu aprender com facilidade e tudo mais. Deu certo? Foca naquilo e bota empenho naquela forma de aprender. Ah, não é essa? Eu até aprendi, mas eu não curti ou eu não consegui entender direito. Beleza, parte para a próxima. Porque não existe um formato correto, não existe uma única forma. Você tem várias formas, você pode até combinar um pouco de cada um. Então, novamente, você testa. Pega um formato, testa ele, deu certo, manda ver. E aí, quando você achar esse formato, ou combinar um ou mais formatos, e você sentir que não, essa é a minha forma de estudar, seja pela carga horária que é desenhado, seja pela forma, seja pela. Enfim, pelo tempo que vai demorar, pelo seu objetivo, seja quais forem os métodos de avaliação que você fizer, investe nessa forma. E aí fica com ela por meio ano, um ano, 2 anos, para conseguir ver de fato os resultados. Porque muitas vezes as pessoas ficam perdidas, elas começam a procurar uma técnica aqui, um formato ali, daí ela ouve uma dica lá, e daí ela mistura tudo, mas ela não consegue perceber como que ela aprende, se ela é mais visual, se ela é mais auditiva, se ela é mais sinestésica, de certa forma. E aí fica perdida. E aí fica andando em círculos, e ela não consegue progredir. Porque falta daí um pouco de consistência, porque não curtiu muito a técnica, ou o formato, enfim. Né? Ou curtiu no começo, mas depois não era bem aquilo. Aí falta a consistência, daí estuda uma vez por semana, e aí vira uma bola de neve. E aí, às vezes, começa até a criar certos traumas, assim, de inglês, de. Que não é, acho que não é para si próprio que não vai conseguir, né? Começa a ver outras pessoas, histórias de pessoas que começaram a falar inglês em 8 semanas, enfim, várias outras técnicas que existem por aí, que prometem coisas milagrosas, né? E a pessoa acaba se frustrando, ela cria essa barreira em torno do inglês. Então, ter esse cuidado, focar, testa, então a minha dica é, testa diferentes formatos, procura compreender como que você aprende, se é ouvindo, se é escrevendo, se é lendo, né? Qual que é o teu formato de aprender? Testa alguns e aí foca num ou combina dois ou três no máximo, duas, três técnicas ou dois, três formatos de aprendizagem de inglês. Um outro podcast a gente pode se aprofundar um pouco mais exatamente o que é isso. Mas então, essa é a terceira dica importantíssima. Se você está curtindo o podcast, deixa um comentário aqui embaixo, dizendo isso. Se você não está curtindo, deixa um comentário também. Diz por que que você não está gostando, o que que a gente pode melhorar. Segue a gente lá no Instagram também. Não esquece do nosso canal no YouTube. Fica ligado e fica atento também para os próximos episódios que a gente vai lançar. Tem muita coisa maneira vindo. A gente está programando algumas séries bacanas. E com isso, quero passar para o próximo erro, que é um dos erros mais comuns que eu vejo. E ele tem um erro principal e uma variante desse erro, que é o seguinte: não praticar conversação, ou ter vergonha de praticar conversa, de conversar em inglês. E a variante que eu falei do erro é a pessoa se desculpar por cometer erros ao falar inglês, por exemplo, com um nativo. Pensa dessa forma. Digamos que você vai conversar com um americano ou uma americana. Você se esforçou para aprender a língua daquela pessoa. Se não fosse por você, aquela comunicação não estaria acontecendo. Então, o mínimo que a pessoa pode fazer é desculpar um ou outro erro, que você cometa. Claro, se você for, por exemplo, o tradutor da pessoa, você está traduzindo alguma reunião de negócios importante e tal, obviamente que você tem que se desculpar. Mas 99,9% da nossa audiência aqui não é profissional do inglês. São pessoas que estão aprendendo nos mais diversos níveis, mas são pessoas que estão, geralmente ali na fase intermediária, iniciante e tal. Então, não tenha vergonha de conversar em inglês, independente do seu sotaque. Sotaque é importante? É. Mas não é ele necessariamente que vai definir a comunicação, se essa comunicação vai acontecer ou não. Claro, trabalhe o seu sotaque, procure melhorar ele para ele ficar mais claro, né? E não atrapalhar. Mas, de modo geral, não é isso que impede a comunicação. Geralmente é falta de vocabulário ou um branco que dá na hora e tudo mais. Então, não tenha vergonha, primeiro, de conversar em inglês, seja com outros brasileiros na aula de inglês, seja quando você for encontrar alguém que seja de fora do Brasil, enfim, não tenha vergonha. Você precisa praticar. E você pode deixar claro: ó, eu tô aprendendo inglês, meu inglês ainda não é perfeito, enfim, eu preciso trabalhar um pouco mais nele. E enfim, e aí você começa a falar. Então a pessoa já vai ter isso em mente também. Ela vai saber, não, é uma pessoa que tá aprendendo e não tem problema nenhum errar nessas situações. Então, não tenha vergonha de conversar inglês e não precisa pedir desculpas, principalmente se você for iniciante, quando você cometer algum erro ou alguma coisa, enfim, que você não saiba naquele momento. Beleza? Não esquece disso. Percebo também um erro que é bastante comum, que acontece muito e que trava a galera, e por isso que classifica como um dos erros mais comuns, que é justamente a preocupação com errar. Quando você entra numa conversa com alguém, se preocupando muito com o que você vai dizer, muito em errar, a tendência é que você trave, que você pense demais sobre como falar, o que você quer, enfim, dizer e tudo mais, faz com que você não consiga falar. Então, claro, exceto eu diria que tem uma exceção aí para quem realmente está muito no começo, que precisa pensar muito em como falar. Mas se você já tem um certo vocabulário, começa a praticar o pensar em inglês, porque o pensar em inglês, você se esforçar durante o dia, em diferentes momentos, enfim, faz com que você comece a ter a fluência um pouco maior, porque o seu cérebro já vai estar acostumado a formar as frases e formar as palavras, colocá-las juntas naquelas estruturas em inglês, né? E quando você pensa em inglês, muitos dos erros que você ia cometer, falando com outra pessoa, você comete ali pensando. Então acaba sendo um test drive individual seu, que vai evitar que lá na frente você cometa, alguns erros e vai te ajudar a não pensar tanto no inglês. Saca? Porque, tipo, quando você começa a pensar em inglês, seu cérebro naturalmente já entende que aquilo é algo comum, é algo normal. Então, se você combina isso, esse pensar em inglês, com outras coisas, como ouvir música, ouvir mais músicas em inglês, por exemplo, ou ouvir mais podcasts, a gente tem o podcast aqui para você escutar, tem algumas versões que são totalmente em inglês. Enfim, o seu cérebro vai estar acostumado, ele vai ter dentro dele, dentro da sua cabeça ali, pensando em inglês, se esforçando para isso. Vai ter as coisas de fora, podcast, vai ter. Você pode escutar áudio, você pode baixar, se for na internet, digitar, você pode achar os áudios lá em MP3, baixar, salvar no celular e ir escutando aquilo, né? Enfim, você vai ter de dentro e de fora de você. Claro, como eu falei, se você tá no começo ainda, bastante no começo, Você tem que primeiro ter bastante input. Você vai colocar tudo para dentro do seu cérebro para depois exercitar isso. Acho que isso é algo bastante óbvio, né? Então, essa coisa do pensar em inglês vai te ajudar a não pensar tanto e não ficar tão preocupado na hora de falar. Tem a ver com a última dica agora, que eu dei de você não se preocupar tanto em errar. Então, não pense tanto no inglês na hora de falar. E uma das melhores formas é você praticar, pensar em inglês. No começo vai ser um pouco complexo, vai te exigir um pouco mais, porque você não está acostumado. É que nem um treino novo na academia, é que nem, enfim, qualquer outra coisa que você faz, você começa a fazer e desenvolver logo no começo, né? Mas com o tempo isso vai ficando muito mais fácil. Muito, muito mais fácil. Seu cérebro já vai se acostumar. E vai chegar um momento em que você vai acontecer alguma coisa, sei lá, você vai se assustar em algum lugar, ou você vai ver uma notícia impactante, sei lá. E o teu primeiro pensamento vai ser, oh my God, ou vai ser qualquer outra coisa em inglês. Então, sabe, já no susto ele já vai responder em inglês. Então, esse, aos poucos você vai percebendo essas mudanças, né? E volta para o que eu sempre falo, consistência. Tentar, bota um lembrete no celular, pensar em inglês agora, um momento que você sabe que não vai, talvez, estar trabalhando, não vai estar conversando com alguém, que você pode realmente pensar em inglês, o momento às vezes está mais descansado, talvez, né? Principalmente no começo, por exigir um pouquinho mais o cérebro. Então, faz isso, usa essas estratégias, né? A grande questão, como eu sempre falo, se você quer falar inglês fluentemente, você não pode aprender inglês mecanicamente. Aquela coisa do só ouvir repetido, se prender às vezes numa técnica só, né? Pô, flashcards é uma coisa. Flashcards, pra quem não sabe, são uns cartõezinhos, você bota ali o significado da palavra e tal. São bacanas, são uma técnica que ajuda. Mas se você usar só isso, primeiro você vai demorar muito mais tempo para começar de fato a falar inglês, como você vai não vai falar tão naturalmente, né? Então, escutar muito inglês. Escuta muito, escuta. Escuta e acompanha a parte escrita, se possível. Seja assistir com legenda alguma coisa, seja ouvir uma música e ler a letra dela em inglês. Enfim, seja o que for, escuta muito inglês. Eu sempre comento assim: procura dividir em duas partes. Uma parte onde vai ser super fácil para você, você vai entender, aquilo vai te dar uma confiança, né? E na maior parte do tempo, escuta coisas que você vai entender entre 30% a 70%. Menos que 30%, não vai entender o contexto geral, provavelmente, vai te desmotivar muito. Acima de 70%, daí já entra na categoria anterior, que é aquela que já tá algo mais fácil para você, então não vai te desafiar tanto. Então, procura pensar nisso, procura pensar em inglês, desenvolver essa fluência mental, porque essa fluência mental vai se refletir depois na sua fala e vai te ajudar a não se preocupar tanto em errar. Não se preocupar tanto em errar. Isso é uma coisa que muita gente acaba, às vezes, falhando. E é simples, é uma mudança de mindset, é uma coisa que você consegue treinar e inserir dentro de você. Muito obrigado pela sua companhia em mais esse episódio do nosso podcast. Espero que você tenha gostado dessas técnicas que eu comentei. São alguns desses erros que são cometidos são muito fáceis de corrigir. Acho que todos, acredito que todos eles são fáceis de corrigir. Se você curtiu esse podcast, deixa um comentário aqui embaixo dizendo que você gostou. Se foi horrível, se foi uma perda de tempo total, bota aqui embaixo também por que que foi ruim, o que que a gente pode melhorar, o que que a gente pode mudar. Porque o nosso objetivo é trazer o melhor conteúdo possível para que você domine o inglês cada vez mais. Porque a gente tem certeza que, à medida que você for tendo maior conhecimento da língua inglesa e falando e ouvindo melhor, muitas oportunidades vão se abrir na sua vida. Então a gente quer tentar transformar positivamente o seu caminho. Qualquer dúvida, você pode mandar um e-mail para a gente, você pode mandar mensagem para a gente. Se inscreve no nosso canal no YouTube, conteúdo exclusivaço para você lá. Segue a gente no Insta, assiste os stories todos os dias também, a gente posta conteúdos exclusivos lá, que com certeza vão te ajudar muito. Beleza? Continua ouvindo aqui os próximos episódios, deixa rolar no play, deixa tocar, e a gente te encontra no próximo episódio. Bye bye!